E nós estamos na segunda mensagem da nossa série, a série Um Legado de Compaixão. Um Legado de Compaixão. E hoje eu quero falar sobre compelido pela compaixão. O Marcelo era um jovem que morava no bairro carente, comunidade carente, lá em Fortaleza. E eu e minha esposa tivemos o privilégio de investir um período das nossas vidas lá, ajudando muito, trabalhando naquela comunidade carente. Foi uma das experiências mais preciosas, mais maravilhosas, ministerialmente falando. Deus tem sido muito, muito misericordioso. Eu sei que não é por causa de mim, apesar de tantas falhas, mas eu tenho tido o privilégio de ministrar ao redor do mundo, em tantos países, das Américas, na Europa, na Ásia, na África, em tantos lugares, em igrejas enormes nos Estados Unidos, em estádios. E eu também tive o privilégio, uma vez lá na África, aliás, duas vezes já, de ministrar lá na Nigéria, no ministério lá do Inakadeboi. E todas as duas vezes era uma multidão incontável, mas uma das vezes a multidão era até maior. Era num galpão que eles têm lá, onde têm as vigílias deles, lá perto de Lagos, na Nigéria. O galpão é 2 quilômetros de comprimento e 1 quilômetro de largura. Então, é cheio de telão de LED, mas a plataforma, o palco, cabe 6.000 pessoas. E aonde eu preguei, então, era um lugar bem privilegiado no palco, você podia ver longe, mas até o horizonte acabar era só multidão, você não dava para ver o final do galpão, 2 quilômetros, né? E calculadamente tinha lá, presencialmente, né, 2,5 milhões de pessoas. Então foi um privilégio. Eles sabem quando eles fazem apelo, eles têm carrinhos, parece carrinho de golfe com bancos, para trazer as pessoas. Para a Virgínia, você precisar de correr 2 quilômetros para entregar a vida para Jesus. Então, é uma loucura. Mas de tantas experiências maravilhosas que eu já tive no ministério, naquela comunidade carente, foi algo, uma das experiências mais preciosas que eu e minha esposa já tivemos, porque nós vimos tantas famílias sendo transformadas, casamentos restaurados, pessoas libertas das drogas, da prostituição. Quantas famílias acabaram até mudando depois, porque Deus prosperou a vida deles, mudando, saindo da favela para morar em um local bem melhor. E foi muito lindo, muito lindo. E o Marcelo era um jovem tão perdido nas drogas, na bebida, mas ele converteu, entregou a vida para Jesus. Ele estava tão alegre, mas aí ele desviou e depois reconciliava e desviava de novo. Eu lembro uma vez chegando meio de surpresa lá na comunidade carente, numa noite, tinha uma barraca assim, bem simples, pequenininha, onde eles bebiam muito, e eles estavam tudo em roda, bebendo e cantando e tocando pagode, e eles não me viram se aproximar. E o Marcelo nem soube que eu pude ouvi-lo, mas eu ouvi ele dizer lá para os outros que ele me viu e falou: sujou. Porque eu chegava lá, abraçava todo mundo e amava, e ficava declarando para o Marcelo: Marcelo, eu te vejo um grande homem de Deus, te vejo um grande homem de Deus. Bem, um dia minha esposa estava fazendo visitas lá na comunidade carente, e eu estava em casa, tirando tempo com Deus, preparando mensagem. Minha esposa chega em casa e fala: amor, eu acho que você deve ir lá agora para a casa, a barraca do Marcelo. Eu falei: mas por que agora, amor? Porque eu tinha tanta coisa para fazer, não estava com plano de ir lá agora, lá na comunidade carente. Ela falou: não, mas eu estava passando lá, ela falou que eu vi uma nuvem negra em cima da barraca dele. Eu acho que é alguma coisa muito séria, estou sentindo de Deus, você deve ir lá. E minha esposa é muito cheia de Jesus, e eu pensei: poxa, mas se ela teve essa visão e ela está sentindo isso, é porque Deus está falando mesmo. Então me arrumei para ir, né? Tirei o relógio e essas coisas, como sempre, e fui lá. Quando eu cheguei na frente da barraca do Marcelo, bati palmas, ninguém atendeu. Tinha uma portinha do lado, assim, bem pequeno. Eu bati na porta, ninguém atendeu. Então eu abri, empurrei um pouco a porta para olhar, e ainda bem. Porque se eu tivesse chegado talvez 5 minutos mais tarde, teria sido tarde demais. O Marcelo estava em cima de um tamborete, ele tinha amarrado a corda, já estava com laço e estava colocando na cabeça dele, literalmente assim, quando eu abri a porta, eu, não, para, e eu fui lá e tirei ele do tamborete, e eu subi, desamarrei a corda, e ele falou, deixa eu morrer, pastor. Ele estava bêbado, drogado. Eu falei, não, você não vai morrer. Você é um homem de Deus. Eu já disse, Deus vai te usar grandemente. Deus tem planos grandes para a sua vida. E fui bem bravo com ele, com muito amor. E aí eu lembro que eu depois peguei a corda, levei para casa de um outro irmão lá na comunidade carente da nossa igreja. Eu falei, olha, você guarda essa corda, ela pertence ao Marcelo, mas não deixa nem ele ver essa corda. Temos que ajudar o Marcelo. E ficamos aplicando fé. Eu lembro uma noite, ligaram lá da portaria do condomínio onde eu morava, dizendo, o Marcelo está aqui. Eu falei, tá, eu já vou. Aí ele falou, olha, ele tá bêbado, ó, drogado aqui, alguma coisa. Aí minha esposa até falou, amor, você não pode ficar deixando esse pessoal drogado ficar entrando no condomínio, que o pessoal do condomínio vai começar a reclamar com a gente. Eu falei, não, ele não vai entrar, eu que vou sair. E eu fui lá para a portaria, saí do condomínio, sentei na calçada e o Marcelo, pastor, por que o senhor acredita em mim? Deixa eu morrer, pastor, deixa eu morrer. Eu falei, não, cara, Deus tem um plano para a sua vida, eu vejo você um homem de Deus. Ele falou, mas eu não consigo parar de tomar droga, eu não consigo parar de beber, o que, que eu faço? Eu falei, cara, você tem que se expor à palavra, tem que se expor à palavra de Deus. Ele falou, mas como que eu faço? Eu estou toda hora, eu não consigo parar. Eu falei, vai bêbado mesmo, vai para o culto, vai para o nosso treinamento de líderes, vai para o Life Group, vai bêbado mesmo, vai drogado. É para ir bêbado, pai, vai. E ele chegava lá, o pastor que me mandou. E daqui um pouco eu vou contar mais a história do Marcelo, antes de terminar a mensagem. Mas, o que é compaixão? Nós estamos falando, né, de um legado de compaixão, compelidos por compaixão, pela compaixão, mas o que é compaixão? É uma empatia onde você sente o que o outro está sentindo? Sim, mas é muito mais do que isso. A Paula Rodrigues, ela disse o seguinte, a empatia nos ajuda a olhar com os olhos do outro, e a compaixão nos faz desejar ajudar os outros. Ela também disse o seguinte, a compaixão é o desejo de diminuir o sofrimento do outro. Sentir compaixão envolve desejar, se motivar e agir para aliviar o sofrimento de alguém. O Jafan Roth, ele disse o seguinte, compaixão não é simplesmente um sentimento, compaixão é um compromisso de se envolver em ajudar pessoas. Compaixão me move de sentimentos para a ação. Agora, interessante porque estamos agora, ontem e hoje, encerrando esse grande jejum de 21 dias de todas as Past Church. Muitos aqui estavam jejuando, né, uma refeição por dia, parabéns. Eu sei que nós temos ouvido muitos testemunhos, sei que Deus tem feito muitos milagres. Mas você sabia que a compaixão tem tudo a ver com o jejum verdadeiro, o jejum bíblico? Olha um dos capítulos principais sobre jejum na Bíblia, que é Isaías 58, olha o que ele diz. É o povo de Deus que está dizendo isso, eles estão dizendo para Deus, por que jejuamos, se tu nem notas, não está respondendo nossas orações? Por que nós nos humilhamos, se tu nem não levas isso em conta? Aí Deus responde, ele diz, acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Em outras palavras, ele está dizendo, quando você jejuar, você tem que não só parar de comer, mas parar de fazer as coisas erradas. Trata bem as pessoas que trabalham para você, pagam eles bem, trata eles com humanidade, com carinho, com amor. O que mais ele diz? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados? Vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então ele está dizendo, olha, o jejum bíblico é cheio de compaixão, e compaixão chão é cheio de ações concretas de ajudar o seu semelhante. Ele disse, olha, em vez de você só deixar de comer, pega aquela comida que você iria comer, que você não está comendo porque você está jejuando, pega aquela comida, junta com outra comida e vai levar para alguém que está passando necessidade, que está com fome, ajuda as pessoas, seja proativo. Impressionante isso, porque eu senti de Deus bem fortemente isso, e eu tenho ficado muito feliz com a resposta durante os cultos, de desafiar todos nós, inclusive eu e minha esposa estamos nessa também, nós já temos esse compromisso, todos nós, essa semana ainda, fazer alguma ação concreta de compaixão, de ajudar alguém que está necessitado, de ajudar alguém que está necessitado, talvez com comida, talvez com roupa, talvez com dinheiro, talvez você diz, ah pastor, mas eu estou muito necessitado, pastor, eu que estou, mas você pode encontrar alguém mais necessitado do que você, com certeza. Talvez você fale, eu estou em dívida, mas com certeza você encontra alguém que está mais endividado que você. E sabe que esse é um dos maiores segredos na vida cristã. O São Francisco de Assis, o que ele falou é 100% bíblico, está lá baseado em Lucas 6,38. É dando que se recebe. Quando você tira seus olhos de você mesmo e começa a ter compaixão para com seu semelhante, você desencadeia um milagre celestial sobre a sua própria vida. Isso é um fato. Por isso, um dos maiores segredos é qual é a área que você está sofrendo. Naquela área, vai ajudar outra pessoa que está sofrendo mais ainda. Você está sofrendo da saúde, acha alguém que está sofrendo ainda mais na saúde e vai tentar ajudá-lo com remédio, ou com oração, com amor, com carinho. Você está sofrendo na sua família, acha alguém que está sofrendo ainda mais na sua família, vai ajudar aquela pessoa, ama, sirva. É quando você planta sementes, você vai... Você já notou que muitas vezes é quando você está passando necessidade que o mendigo vem pedir ajuda? Aquilo foi Deus que mandou, porque Deus está falando, eu quero que você dê para que eu possa dar para você e suprir a sua necessidade. Foi Deus que mandou aquele mendigo. Foi Deus, porque Deus está falando, eu estou te dando uma oportunidade para você realmente dar para alguém, ajudar alguém, porque eu quero destravar o céu sobre a sua vida. Olha só, isso é um princípio muito grande, muito forte. Eu lembro um casal onde eu estava pastoreando em Santarém, o filho deles ficou mortalmente enfermo, o bebezinho, menino, tão lindo, mas ele estava deformado, eu nem conseguia quase olhar para ele, porque estava feio, estava lá no balão de oxigênio, os médicos já tinham desenganado, o empresário até foi lá, empresário que condições mesmo, falou, a gente manda de avião para Belém, para Manaus, qualquer lugar, porque Santarém lá no meio da Amazônia, o médico falou, não adianta. É, nem sabemos porque que não morreu ainda, porque tá, não tem jeito, essa criança vai morrer, só um milagre. E eu orei com os pais, e eles falaram, pastor, nós cremos que Deus já respondeu, nosso filho está curado, e eu falei, amém, vamos agradecer, nós fizemos uma roda ao redor daquele bercinho, com aquele balão de oxigênio, e nós só ficamos agradecendo e louvando a Deus, ele está curado, em nome de Jesus. E mais tarde eu fui visitar no hospital de novo, só para acompanhar, para mostrar aquele carinho, aquele amor. E eu falei, onde estão os pais? Eles não estão aqui? Não, eles estão aqui, eles estão lá. Eu fui ver, sabe o que eles estavam fazendo? Orando por outras crianças que estavam doentes no hospital e confortando os pais das outras crianças. Eles falaram, pastor, nós estamos fazendo isso porque nós já cremos que nosso filho está curado e porque nós queremos ajudar e amar os outros. E eles foram me apresentando para os outros pais, eu fiquei, uau, que fé, que lindo. Mas não deu em outra, é dando que se recebe. Aquela noite, a enfermeira passando, pensando que o bebê a qualquer momento estaria morto, ela falou, todos os sinais vitais voltaram, estava 100% curado, 100%. Totalmente, os médicos até falaram, já podia até dar alta, mas vamos deixar ali mais um dia só para a gente ficar observando, porque é um milagre. Os próprios médicos falaram, é um bebê ressurreto. No hospital todo, ele ficou com esse apelido, bebê ressurreto. prova que os pais, em vez de quando, quando estão em Santarém, vêm, olha, assim, enquanto ele crescia, esse que era o bebê ressurreto. Aí o menino foi crescendo, eu fui tirando foto. Toda vez que eu volto para Santarém, tiro foto. E ficou maior, maior. Aí agora, a última vez que eu voltei, ele já estava casado. Tirei foto com ele e a esposa. O bebê ressurreto. Por quê? Porque os pais deram de si, ajudando os outros, orando pelas outras crianças, amando os outros pais. Faça isso, essa semana, decida, separe tempo na sua agenda. Eu vou ajudar alguém que está passando alguma necessidade, seja com roupa, seja com comida, seja com uma cesta básica, seja com dinheiro, mas eu quero te desafiar, essa semana, coloque em prática a verdadeira compaixão. Agora, a palavra de Deus fala muito sobre os benefícios da compaixão. Vamos falar agora sobre os benefícios da compaixão. Em Isaías 58, aquele mesmo texto sobre o jejum, depois de ele falar de você ajudar os pobres, ajudar as pessoas, praticar a compaixão, aí olha e fala os resultados, olha e diz: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. E a sua cura brotará sem demora. Olha só o que ele está falando. A sua cura brotará sem demora. Ele diz: a justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Olha, você vai orar e vai receber resposta de oração. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. Então a Bíblia é muito clara, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e começamos na prática, praticar a compaixão para com as pessoas necessitadas, isso destrava o céu sobre a nossa vida. Um estudo longitudinal da Haas School of Business, da Universidade de Califórnia, em Berkeley, os autores usaram escalas de pesquisa validadas para avaliar os traços de personalidade das pessoas que entram no mercado de trabalho. Após 14 anos nessa pesquisa, olha, 14 anos, uma pesquisa séria, e controlando os fatores demográficos e corporativos, aqueles que eram egoístas, agressivos, manipuladores, pessoas que não ajudavam os outros que estavam necessitados, eles tinham menos probabilidade de subir na hierarquia. Em vez disso, aqueles que eram generosos e agradáveis, pessoas que ajudavam os outros necessitados, essas pessoas tinham maior probabilidade de serem promovidos a uma posição de poder. Uma outra pesquisa feita pela Universidade de South Carolina, em Carolina do Sul, pesquisou amostras representativas da população em geral nos Estados Unidos e países europeus em uma ampla gama de níveis de renda, descobriu que pessoas com motivação prossocial, pessoas que têm essa motivação de procurar ajudar as pessoas que estão passando necessidade, essas pessoas, elas tendem a ter rendas mais altas em comparação com pessoas egoístas. E um outro estudo canadense avaliou os traços de personalidade de quase 3 mil alunos do jardim de infância e ficou acompanhando esses alunos por 30 anos. Imagina, acompanhando na pesquisa quase 3 mil alunos desde o jardim de infância por 30 anos para ver como que a vida ia ser. Eles descobriram uma coisa, que os homens entre esses alunos, independentemente do seu QI, da sua inteligência, ou até da sua origem familiar, aqueles que mostraram mais gentileza aos outros no jardim de infância, até no jardim de infância, que aprenderam a ser mais cuidadosos para ajudar o outro que estava passando qualquer problema e ajudar um ao outro, esses, depois de 30 anos, foi comprovado que eles tiveram ganhos anuais significativamente maiores em comparação com aqueles que eram agressivos ou opositores. Agora, a pessoa poderá pensar, né, que a gentileza, a generosidade, a compaixão, o amor ao próximo e ajudar as pessoas necessitadas é o segredo, então, de prosperar nas finanças. Mas a pesquisa também mostra que os motivos são importantes. Se você demonstra bondade ou compaixão para com os outros só por motivos estratégicos ou egoístas, é melhor esquecer. A pesquisa mostra que tem que ser autenticamente altruísta. né? Ou senão não vai funcionar. Tem que ser altruísta de coração, ajudar por amor mesmo as pessoas. Então eu quero mergulhar um pouquinho mais nisso aí. A motivação que gera compaixão. Olha o que Jesus disse em Mateus 6. Ele disse: tenham cuidado, não pratiquem boas obras em público somente para serem vistos pelos outros. Se vocês fizerem isso, não receberão nenhuma recompensa do Pai que está no céu. E 1 João 3,14 ele fala: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Agora, aqui é muito profundo, porque ele fala: se você tem esse amor verdadeiro de querer ajudar os outros, tá? Isso é um dos sinais que você foi regenerado, que você já converteu, que você teve um encontro com Jesus. Ele fala: quem não tem esse amor permanece na morte, ou seja, não nasceu de novo, não é convertido de verdade. Por isso que eu coloquei essa frase: a compaixão genuína é um resultado do novo nascimento. A primeira coisa para a gente poder ter a motivação pura em praticar a compaixão é ser convertido de verdade, é ter entregue a vida a Jesus, ter arrependido dos pecados, e o Espírito Santo desce e te regenera, te dá um novo coração. E aí agora você tem esse amor de verdade. Agora, mesmo sendo convertido, não é garantia que você sempre vai ajudar as pessoas com a motivação certa. Porque mesmo sendo convertido, se você não vigiar, você pode ter a motivação egoísta. Eu só quero as bênçãos de Deus, por isso que eu vou fazer. Ou eu só quero ser visto pelos outros, ser elogiado. O que você, uma vez convertido e nascido de novo, então é importante você escolher a crucificar sua carne, o seu ego, e falar: Senhor, eu vou ajudar essas pessoas, e eu até prefiro que ninguém saiba. Eu até prefiro que ninguém saiba, porque eu só quero que o Senhor veja o que eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo isso, Deus, eu sei que o Senhor vai me prosperar, eu sei que o céu se abre sobre minha vida, vai ter benefícios, isso não é errado saber que vai ter, mas essa não é a razão principal que eu estou fazendo, Senhor. Eu estou escolhendo induzir meu coração para que a razão principal seja por amor ao Senhor e por amor ao meu semelhante. E é por isso que eu vou fazer, Deus. E você pode escolher induzir o seu coração a ter essa motivação correta, se você já nasceu de novo. Esse texto aqui que eu vou ler agora, da palavra de Deus, é um dos textos mais desafiadores em toda a Bíblia sobre essa área. Ele diz em 1 João 3, 16 a 19: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? É como se o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, está questionando, falando assim: duvido que essa pessoa seja nascida de novo. Se ela realmente fecha o coração, ela tem recurso e ela não está ajudando o irmão que está passando necessidade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos nosso coração. Na hermenêutica não tem jeito. Essa última frase, fica mostrando essa última frase na tela, por favor. Fica mostrando. Essa última frase é bem clara. A frase diz o seguinte: que é uma das formas de você ter certeza que você realmente converteu, que Jesus é o Senhor da sua vida, e isso tranquiliza o seu coração sobre a certeza da sua salvação até, é que você realmente está na prática, proativamente, ajudando as pessoas que passam necessidade. Agora, quando eu penso nesse legado de compaixão, eu lembro com tanto carinho dos meus pais. Meus pais eram missionários norte-americanos aqui no Brasil. E eu sou o caçula de cinco filhos. Então, irmãos mais velhos, todos nasceram nos Estados Unidos antes de meus pais serem missionários aqui no Brasil. Eu sou o único que nasci no Brasil, tenho cidadania dupla. Sou o único da minha família que tem essa cidadania dupla. Mas meus pais, eles já tinham uma vida muito próspera, apesar de serem muito piedosos, muito apaixonados por Deus, lá nos Estados Unidos, eles já tinham uma vida muito próspera, antes de eles virem para o Brasil. Então, quando eles vieram para o Brasil, ninguém prometeu, ah, nós vamos te financiar como missionários. Não, eles falaram, nós vamos ser autossustentados. Então, eles investiram dinheiro lá, em bolsa de valores, em imóveis, etc. E aí, eles trouxeram dinheiro com eles, e compraram uma terra em Mato Grosso. Eles falaram, nós vamos plantar café e ser autossustentado. Mas antes de plantar café, nós vamos aprender português, começar na obra, porque eles tinham um bom dinheiro já. E eles então aprenderam português, começaram na obra, e naqueles primeiros anos, os investimentos deles nos Estados Unidos fizeram assim, ó, eles já eram muito prósperos, agora eles se tornaram hiperprósperos. Eles falaram, sabe uma coisa, nós nem temos que plantar café mais, temos dinheiro para poder nos sustentar para o resto da vida. Então eles venderam a terra, e toda a vida, os dois morreram bem velhinhos já na Amazônia, aqui no Brasil, mas até a morte deles, todas aquelas décadas e décadas morando aqui no Brasil, toda essa obra missionária, nenhuma oferta que eles receberam, seja dos Estados Unidos ou seja do Brasil, eles usaram para si mesmos. Não, porque eles foram autossustentados. Então, toda oferta que entrava ia direto para a obra de Deus, para ajudar as pessoas pobres, para ajudar espalhar o Evangelho de Jesus. Mas, além disso, meus pais tiraram do seu bolso, eu não estou exagerando, milhões e milhões de dólares para ajudar na obra de Deus, para ajudar a alcançar mais vidas. Milhões mesmo, construindo igrejas, sustentando pastores brasileiros, missionários brasileiros. Eles realmente deram tanto, ajudando as pessoas com cursos, eu lembro com 5 anos de idade, eu nasci em Belo Horizonte, meus pais trabalhavam no interior de Minas, e lá em Belo Horizonte mesmo, eu lembro com 5 anos de idade, indo com minha mãe para as favelas lá de Belo Horizonte, e ela tinha feito sopa, e ela dando, e amando, e cuidando de vidas, e ajudando as pessoas, e toda a vida foi assim, amando e se dando, ao ponto, eu realmente não sabia que nossa família era tão rica. Por quê? Porque meus pais viviam de uma forma muito econômica, né? Nunca faltava nada em casa, mas sempre era muita economia, não tem que economizar, tem que cuidar, e de uma forma muito simples. Eu até falo com muito carinho, no certo sentido, talvez até eles exageraram na simplicidade, sempre economizando, ao ponto que eu jamais imaginava que a gente tinha todos aqueles recursos, né? Com uns 10 anos de idade, um dos meus irmãos mais velhos falou, não, nós somos muito ricos, papai e mamãe têm muito dinheiro nos bancos dos Estados Unidos, milhões e tudo. Eu falei, mentira. Aí depois eu fui perguntar para eles, papai, mamãe, é verdade que a gente tem tanto dinheiro nos bancos dos Estados Unidos? Eles falaram, é verdade, meu filho, Deus tem sido muito bom para conosco. Eu falei, mas se é verdade, por que a gente toda hora está economizando, toda hora vivendo uma vida bem simples, cuidadoso? Eles falaram, sabe por quê, meu filho? Quanto mais a gente economiza, tanto mais recursos nós vamos ter para poder ganhar mais vidas para Jesus. Então eu cresci com esse coração, vendo meus pais assim, ao ponto que nós 5 filhos fomos contagiados por esse amor a vidas, por essa compaixão de dar vida para ajudar outras vidas, outras pessoas conhecerem a Jesus. E final de semana que vem eu vou contar algumas mais histórias muito fortes, mas deixa eu te dizer alguma coisa que é muito, muito forte. Nós 5 crescemos vendo essa compaixão de uma forma tão forte que todos nós 5 nos tornamos pastores e missionários. Nós falamos, não, nós também queremos dar a nossa vida assim, desse jeito, igual papai e mamãe fizeram. E quando você participa da Past Church, se torna membro da Past Church, você entra debaixo desse legado de compaixão, desse legado onde realmente o céu escancarado sobre a sua vida. Por quê? Porque essa compaixão de ajudar o seu semelhante, de amar o próximo, de dar a sua vida para o próximo, é um legado realmente muito precioso, muito especial para a glória de Jesus. Esse legado continuou na vida do meu irmão mais velho, o Lucas, o pastor Lucas. E o meu irmão mais velho, nós já tínhamos mudado de Minas Gerais, agora estávamos em Goiás. Meu pai plantou muitas igrejas em Minas Gerais, plantou muitas igrejas em Goiás. E o meu irmão, o pastor Lucas, foi estudar nos Estados Unidos. Todos nós, cinco filhos, eles financiaram nossas faculdades caríssimas nos Estados Unidos. E o Lucas, depois que ele formou, eu ainda estava estudando ensino médio, ele ou até antes, talvez antes, ensino fundamental, só sei que ele volta para o Brasil e... casado já com a sua querida esposa, Cristina, pastora Cristina, e eles foram ajudar meu pai em Goiás, plantando igrejas. Mas depois de um certo tempo, o pastor Lucas falou para o meu pai: papai, eu tenho um sonho de ajudar o povo ribeirinho, de trabalhar com o povo ribeirinho. O senhor me abençoe, e claro, ele foi para trabalhar com o povo ribeirinho. Começou a Missão Paz. Paz é uma sigla, P-A-Z significa Projeto Amazônia. E o Lucas, então, depois as igrejas estavam bem estabelecidas em Goiás e tudo, ele acabou convidando a família toda, acabou indo lá um tempo, trabalhando muito, muito lá na Amazônia. E foi muito, muito lindo. Por quê? Porque se tem um povo que não vai poder te retribuir financeiramente, é o povo ribeirinho. O que eles têm? Eles pescam o peixe, plantam sua mandioquinha, fazem a sua farinha. É isso que eles comem, peixe e farinha. Agora, deixa eu te falar uma coisa, quanta carência, quanto povo que precisa. E o pastor Lucas mergulhou por esse amor, esse povo, para alcançar esse povo, com ajuda social e com ajuda espiritual, com o Evangelho de Jesus. Hoje, a Missão Paz, nós temos mais do que 100 barcos trabalhando na Amazônia. 10% de todas as entradas, de todas as past church, de todo o Brasil, vai para lá, para ajudar. Vai para ajudar. Quando você dá oferta, dízimo aqui, 10% está indo para lá. Para ajudar. Por quê? Porque nós temos essa paixão por esse povo ribeirinho, esse povo tão carente, esquecido. Muitas vezes nem o governo liga para eles. Tanta carência. Mas nós temos levado equipes de médicos, inclusive aqui da igreja, equipes de médicos, dentistas, enfermeiros, e tem sido um trabalho maravilhoso, ao ponto que o pastor Lucas e a sua família foram morar num barco para poder evangelizar melhor e alcançar mais pessoas e viajar mais com a família dele, porque às vezes é 10 dias de viagem só para chegar num ribeirinho lá numa das afluentes da Amazônia. 10 dias de viagem, imagina. Então, para não deixar a família, eles foram morar no barco e os filhos estudando no barco. Só que numa dessas viagens, né, eles andando, viajando, a história é comprida, mas era para a Esther estar com a Sara, a irmã mais velha, e a Sara pensou que a Esther estava com os pais, estava em lugares diferentes no barco, e a Esther acabou caindo no rio e ninguém sabia que ela tinha caído. Quando foram procurar, a Esther tinha 7 anos de idade, ela estava começando a aprender a saber nadar. E eles, Esther, pensando que ela estava escondida nos armários ou no camarote, Esther, sai agora, não é brincadeira, a mãe gritou, apavorada, Esther, se você está escondendo, sai agora, senão você vai apanhar, isso não é jeito de brincar. Só que ela não estava escondendo, ela já tinha caído no rio, só Deus sabe quanto tempo antes. Eles calculam que foram algumas horas que ela ficou naquele rio. E o pior, o rio era no rio Tapajós. O rio Tapajós é uma das afluentes principais da Amazônia. Tem lugares no rio Tapajós que você não vê o outro lado, de tão largo que ele é. E as ondas são grandes. E eles ficaram apavorados. Apavorados. Eram mais ou menos, talvez 2 horas. E eles ficaram procurando. Eles viraram o barco. O Lucas pediu a Cristina para guiar o barco. E ele ficou em cima do teto do barco, tentando olhar pelas ondas, tentando voltar por onde viram, mas era um mar, como achar? E precisava de achar antes de escurecer, senão aí que não teria mais chance. E lá para as 4 horas da tarde, o Lucas de longe pensou que ele viu algum brilhozinho, era a mãozinha dela, porque ela estava ficando de costa, flutuando de costa assim. e graças a Deus encontraram ela sã e salva. Aí está ela, a Esté, essa loirinha, a irmã mais velha, a Sara, ao lado dela, e o Josias, o irmão, o Isaías não tinha nem nascido ainda, né? Todos quatro hoje também são pastores e missionários desses filhos, né? E a Cristina, isso foi no dia que ela foi encontrada, olha, dia 22 de outubro de 1982. Praise God for. Obrigado, Deus. Glória a ti, a Deus, por ter achado minha filha. E esse foi o barco da onde ela caiu. Agora, essa Estherzinha hoje é missionária, pastora, aliás, ela com seu marido pastor Arão, que são os responsáveis pelo Paz Kids, aqui para a glória de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Então, é um legado de compaixão, esse legado de compaixão que nós estamos falando esse mês de fevereiro, da gente desfrutar disso, da gente valorizar, da gente vivenciar esse legado de compaixão, porque é um legado assim, tão poderoso, tão precioso. E antes de encerrar aqui, eu ainda quero falar sobre a compaixão em ação. Em Mateus 9:36, ao nosso versículo, um dos versículos chaves dessa série, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. No grego, na realidade, está escrito, ele teve compaixão. E essa palavra compaixão no grego é a palavra splagisinizomai. Fala três vezes bem rápido que você fala em línguas na certa. Mas essa palavra complicada no grego, ela significa o seguinte: ser movido pelas entranhas, na realidade é pelos intestinos, sabia disso? Porque a palavra raiz que forma essa palavra aqui é intestino. Intestino, ser movido pela compaixão, ter compaixão, ser movido. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, compelido pela compaixão. Porque comparando no mundo natural, quando o seu intestino está movendo muito, você não pode ficar parado, não é mesmo? Você tem que correr para o banheiro, não é mesmo? E aqui está falando ser movido pelas suas entranhas, por uma compaixão. E quando o cristão, ele resiste isso, ele fecha o coração e não aceita isso, ele vai travando por dentro. É como se fosse uma constipação espiritual, ao ponto que as coisas vão travando na vida espiritual dele. Os céus se tornam de bronze, ele não sabe por que as coisas estão travadas na vida, a coisa não dá certo, sabe por quê? Porque ele está cuidando só de si, ele não está achando alguém mais carente do que ele, para ele ajudar. Você quer destravar os céus? Quer abrir os céus para que a luz de Deus brilhe na sua vida? Mergulhe nesse legado de compaixão, a sua vida vai mudar, tudo vai destravar na sua vida. Eu te desafio que essa semana seja só a primeira semana de muitas em que você vai começar a ter um novo hábito, uma nova prática de vida, uma prática de constante, de viver uma vida de compaixão, a compaixão em ação. Nós podemos ver que essa mesma palavra no grego, ela é tão forte, ela é usada vez após vez na Bíblia. Se você pesquisar no grego, você vai ver isso. Ela é usada vez após vez antes de Jesus operar grandes curas. A Bíblia fala, ele movido, ó, compelido por compaixão, aí curou o leproso. Compelido por compaixão, curou o cego. A viúva estava saindo da cidade numa procissão, uma multidão, porque era o único filho dela que tinha morrido. E a Bíblia fala que Jesus, compelido por essa mesma palavra, compaixão, ele toca no caixão, ele manda o rapaz ressuscitar, o rapaz ressuscita. Quando você é compelido por compaixão, você atrai milagres para a sua vida, você atrai ressurreições, você destrava os céus. Sabe por quê? Porque a compaixão precede os milagres. A compaixão precede os milagres. Eu te desafio para começar a ter um novo estilo de vida, uma vida de compaixão. E na realidade, você pode ver que todas as pessoas caem em três categorias, de três atitudes diante de pessoas necessitadas. Existem três atitudes que as pessoas podem ter. Todos aqui têm uma dessas três atitudes. Ou falando sobre aquela parábola que Jesus conta do bom samaritano, porque a história que Jesus falou foi um homem foi atacado por bandidos, quase que mataram ele, deixaram ele sangrando, semi-morto, e roubaram tudo que ele tinha. Talvez ele tinha um cavalo, um jumento, e muitos bens. Roubaram tudo, deixaram ele lá praticamente nu e semi-morto, sangrando. E aí a Bíblia fala do sacerdote que passa de longe. Isso mostra ao que muitos têm essa primeira atitude: passar de longe, uma atitude egocêntrica. Eu me envolver com ele? Não, ele vai morrer mesmo. Tudo indica que ele vai morrer. Esse já está morrendo. E eu, hein? Correr o risco, porque se eu for lá, talvez os bandidos ainda estão por perto, vão me pegar também. Eu vou é sair daqui. Quantas vezes que eu tenho tido essa atitude egocêntrica? Quantas vezes? Eu reconheço, eu tenho tido isso. Muitas vezes. A segunda atitude é do levita. Infelizmente, nas traduções mais modernas de português, que tentam simplificar, ele passa a impressão que o levita também só passou de longe. Não é o que o grego mostra. O grego mostra que o levita, na realidade, até parou, foi lá perto do homem, olhou. Ele foi lá perto, ele ficou preocupado com a situação, mas não fez nada, foi embora também. Quantos de nós, às vezes, até sentimos nossa consciência se apaziguar, porque a gente fala, estou preocupado e tudo, mas não faz nada, o que adiantou? O que adiantou? É a segunda atitude que muitos têm. E a terceira atitude, a atitude do bom samaritano, que teve compaixão. Né, o bom samaritano, com certeza, estava lá, andando no seu jumento, feliz da vida, talvez foi passear, quando o dia pente, ele vê o homem, poxa, mas eu estou no meu jumento, 0 quilômetro, estou no 2024, está com GPS, tela de LED aqui, está né? Tá com a direção autônoma da Tesla, né? O FSD, Full Self Driving Mode, poxa, dirige até automaticamente, posso até dormir aqui, ele dirige sozinho, meu jumento, e ele fala, não, mas eu vou descer aqui, eu vou, e ele desce do seu jumento, e ele vai lá e cuida do homem. A Bíblia fala que ele derramou óleo e vinho. Óleo e vinho eram remédios caseiros comuns. Ele estancou o sangue, tentou parar, curar. Salvou a vida do cara. Aí carrega, coloca no seu próprio animal. E leva para a hospedaria, que era a coisa mais próxima ao hospital que existia naquela época em Israel. Era a hospedaria, porque lá tinha gente que ia cuidar dele. Só que tinha que pagar. E ele pagou o homem, falou, fica cuidando dele, depois eu volto aqui para ver como ele está, vou ficar voltando aqui e ficar te pagando, então cuida bem. Então isso mostra as verdadeiras atitudes que a compaixão bíblica tem. A atitude da compaixão bíblica, isso fala de humildade, desceu do animal e foi no mesmo nível, se aproxima das pessoas, porque eu já vi pessoas, às vezes, que elas se sentem muito bem, que elas estão ajudando os pobres, porque elas se envolveram num projeto, dão um dinheiro lá para o projeto, não tenho nada contra, acho que a gente deve ajudar nos projetos, isso é maravilhoso, mas não é só isso, né? A compaixão, ela se aproxima do ser humano, ela se aproxima da pessoa, como ele fez, ele desceu do jumento, se aproximou da pessoa, se coloca no mesmo nível da pessoa, né? Os necessitados são pessoas que amamos e não projetos que implementamos, tá? Isso que é a verdadeira compaixão bíblica. Isso fala de ser humilde, isso fala de investimento de tempo, separar tempo na sua agenda para investir tempo com pessoas que amamos. Isso fala de dar a palavra de Deus, porque o óleo representa palavras de fé, que você chega lá e derrama óleo sobre a ferida, palavras de fé. O vinho representa a unção do Espírito Santo, você vai orar pela pessoa, você vai orar com muita fé sobre ela. Isso fala de sair da sua zona de conforto, isso fala de investimento financeiro, porque ele investiu financeiramente, levou para o hospital, hospedaria e pagou, e ficou voltando para ficar pagando. Isso fala da gente realmente, isso que é compaixão bíblica. Deixa eu lhe perguntar, em qual dessas, seja bem honesto, qual dessas três atitudes tem representado a sua vida? Qual dessas três representa você? O sacerdote egoísta, não quero me envolver. O levita que se preocupa, chega perto, mas não faz nada. Ou aquele outro que investe muito tempo, muito amor, muito carinho e muito dinheiro. Qual desses três? Um irmão hoje, depois do culto lá no Eldorado, ele chegou para mim e falou, eu preciso ser honesto, todos os três me representam. Porque tem vezes que eu tenho sido um sacerdote mesmo, egoísta. Outras vezes eu fui um levita, preocupei, mas não fiz nada. Teve algumas vezes que eu fiz algo. Eu falei, cara, eu acho que você tem toda a razão. Eu também. Eu acho que já representa todos os três. Mas o desafio de Deus para todos nós hoje é que nós sejamos como o bom samaritano, como uma prática constante da nossa vida, praticando a compaixão. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu não esqueci de falar de Marcelo, viu? O que aconteceu com Marcelo? Ele ficava ouvindo a palavra. Ele chegava lá. Não foi o pastor que mandou. Bêbado mesmo. E eu falava para o pastor Sandro, fica ao lado do Marcelo, não deixa ele ficar fazendo barulho durante a mensagem. E o Marcelo falava, eu estou ouvindo, mas não está transformando. Eu falei, fica se expondo a palavra, mesmo bêbado, mesmo drogado. Domingo após domingo. Toda reunião do Life Group, durante a semana, às vezes vinha bêbado, às vezes não, ia, até para o treinamento de líderes, ele ficou recebendo a palavra, sabe o que aconteceu? Ele foi transformado, ele nasceu de novo, venceu as drogas, venceu a bebida. Aí sabe o que mais aconteceu? Ele não tinha emprego, nem tinha documentos, nem tinha dente, os irmãos da igreja ajudaram ele a tirar os documentos, ajudaram ele a ter dente, ele ajudaram ele a achar um emprego muito bom, começou a prosperar, ao ponto que ele pôde, eu não lembro se ele comprou ou alugou uma casa muito boa, fora da comunidade carente, já pôde morar lá, uma jovem da igreja, ele casou com essa jovem maravilhosa, e estava com um emprego tão bom, sendo tão abençoado, aí eu estava tão feliz ver o Marcelo transformado. E ele chegava para mim e falava, pastor, estou ganhando muitos outros viciados para Jesus, em drogas, está sendo tão maravilhoso ver Jesus libertando. E um dia, num domingo, depois do culto de manhã, eu estava indo para casa para almoçar, para tomar uma sonequinha, para depois ter outros cultos à tarde que eu ia pregar. Então eu estava indo para casa e ele liga no meu celular, pastor, onde você está? Eu falei, estou indo para casa para almoçar. Ele falou, dá para você vir para a chácara do irmão Gilvan? Era fora da cidade, eu sabia onde era a chácara. Eu falei, por quê? Ele falou, nós estamos fazendo um grande churrasco aqui. E eu já estava preparando para dizer para ele, ô amado, você sabe, domingo é muitos cultos e tudo. Poxa, eu queria voltar para casa rápido para almoçar e tomar minha sonequinha, né? Antes dos próximos cultos. Mas antes de eu falar qualquer coisa, antes de eu falar que eu não podia, ele falou, sabe para que o churrasco, a grande celebração que nós estamos fazendo aqui? Eu falei, por quê? Ele falou, hoje eu estou sendo consagrado líder de Life Group. Aí eu falei, eu vou. Não preciso tomar soneca, não. Eu vou. E eu fui lá para a chácara. Fui lá e chorei de alegria de ver meu filhão se tornando líder, ganhando pessoas, cuidando de vidas. Foi tão emocionante. E ele ficava falando para mim, pastor, Deus está me usando, estou ganhando muitas almas, nós vamos abrir uma casa de recuperação. Eu falei, mesmo? Mesmo, pastor, e tal. Depois ele falou, abrimos a casa, está funcionando, já tem muitos homens e rapazes sendo libertos de drogas, é lindo lá. Você vai lá ministrar para nós? Eu falei, eu vou. Aí nós combinamos o dia. Aí quando chegou o dia, eu liguei para ele e falei, e aí, eu te apanho aonde? Me manda o endereço. Ele falou, não, eu vou te apanhar. Eu falei, ah, é? Você tem carro? Eu tenho. um carro bonito. Agora, ele entra no condomínio com carro e tudo. Aleluia. Precisa de ficar esperando lá fora. Aleluia. E era uma chácara linda, uma casa tão linda, uma horta grande, um campo de futebol, e aquele monte de homens e rapazes. E ele ministrando, e ele chamando ele de pastor. Ele não era pastor ainda, mas chamava ele, Pastor Marcelo, Pastor Marcelo. E ele sendo tão usado por Deus. E aí, o Marcelo, sabe o que ele fez? Tivemos um culto lá, um tempo de louvor. Aí quando ele foi me apresentar, antes de eu pregar, ele falou, esse é o cara que, quando eu estava com a corda no meu pescoço, que eu ia me enforcar, tirou a corda das minhas mãos. Esse é o cara. E se Jesus transformou a minha vida, ele transforma a sua também. Foi muito forte. Depois que me levou de volta para o condomínio, parou na frente da minha casa, e eu desci do carro, ele também desceu, eu abracei ele bem forte, falei, cara, estou com santo orgulho de você, é lindo o que Deus está fazendo através da sua vida. Glória a Deus. Nós abraçamos, conversamos. Aí eu fui entrar na casa e eu pensei que ele ia entrar no carro. E ele falou, pastor, choveu que está aqui atrás, o decalque? Era um para-choque de trás do carro. Falei, não. Aí eu fui ver. Estava lá um decalque bem grande que ele tinha mandado fazer. Obrigado, Jesus. E meu pastor, por não desistir de mim. Aleluia. Não existe, eu lhe garanto, não existe uma recompensa maior do que praticar a compaixão, do que você ver vidas sendo permanentemente, eternamente transformadas para a glória de Jesus. Amém? Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas.